quando cheguei aqui em Brasil, pensei que ia dar certo. Aí ela já me pagou o primeiro salário, que era só R$250, junto com meu marido.
Lúcia Karen Espinosa Pinto é boliviana de nascença e brasileira de coração. Chegou ao país em 2011 com o marido, um filho de 3 anos e a esperança de conseguir trabalho para sustentar a família e ajudar a mãe que estava doente. Lúcia foi vítima do que hoje é conhecido como trabalho escravo urbano e não está sozinha. É o que explica o representante da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Antônio Carlos de Mello.
A gente tem processos de libertação de trabalhadores no meio urbano relacionados à migração, principalmente boliviana, que acabam sendo explorados em pequenas oficinas de confecção têxtil.
Ao chegar à casa onde trabalhava em uma oficina de costura, descobriu que a viagem da Bolívia para São Paulo tinha custado R$1.600 e que precisava pagar para trabalhar. Sobrava pouco dos R$250 que Lúcia e o marido recebiam todo mês.
Incluso na comida ela foi reduzindo para nós, não dava vales, a gente não podia sair da casa, era proibido sair dessa casa.
Os órgãos de fiscalização nem sempre conseguem localizar oficinas de costura, como essa na qual Lúcia trabalhou. Isso porque quem olhava de fora pensava que se tratava de uma casa comum. E de acordo com o artigo 5º da Constituição de 88, a casa é inviolável. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. O auditor fiscal do trabalho, Lucas Reis da Silva, conta que em muitos casos a pessoa mora e trabalha no mesmo local.
São aliciados e trazidos para cá, moram onde trabalham, ou seja, trabalham o dia todo. Num resgate que a gente fez no Rio de Janeiro, numa pastelaria de chineses, a empregada tinha tido ali mesmo, no ambiente da pastelaria, no segundo piso, da mesma pastelaria, tinha tido filho ali.
Decidida a mudar de emprego, Lúcia esbarrou no problema de não falar português. Dificuldade pequena diante da fome que sentia.
A gente não tinha para comer. Nós não sabíamos nada, nós não tínhamos dinheiro nem para um pão para poder comer. Eu me morria de fome. Cada vez que a gente saía na rua para poder procurar uma casa, um lugar para poder morar, meu filho chorava porque ele queria comer alguma coisa.
Lúcia não tinha sequer tempo para sonhar com um futuro melhor.
A gente não conseguia dormir direito, acordávamos 6, 5 horas da madrugada, dormíamos meia noite, 1 hora da madrugada.
Lúcia engravidou de gêmeos e precisava de tempo para repousar. Os patrões não permitiam. E não dava para contar com os bolivianos que trouxeram ela e a família para o Brasil.
Os bolivianos, cada vez que iam pedir ajuda, que eles me deram um texto, eles não queriam dar, me exploraram, se aproveitaram de mim. Mas quando eu fiquei grávida dos meus filhos, eles me jogaram na porta para fora, na rua, sem roupa, sem nada, como se fosse lixo, a mim, meu marido e a minha filha.
Os bebês nasceram prematuros e, devido ao esforço excessivo que o trabalho exigiu de Lúcia durante a gravidez, um deles nasceu autista e com deficiência cerebral. A ajuda veio de novos amigos que a família fez no Brasil. O próximo passo de Lúcia é se tornar cidadã brasileira.
Eu decidi com meu marido naturalizar-me para poder ter aqui uma vida melhor para meu filho. Porque aqui, por mais que tenha o que tenha errado aqui em Brasil, mas tem pessoas boas que te ensinam a fazer compartilhar, te ensinam a ser amistade de verdade.
Agora, Lúcia e o marido trabalham na manutenção de quintais. Eles moram em uma casa com os filhos, que semana que vem voltam às aulas. De Brasília, Vitor Ribeiro.